Podcast Novos Acordes, especial com Grupo Logos. Segunda parte.
Podcast Novos Acordes, o tom musical da revista Ultimato.
E o podcast Novos Acordes de hoje, a grata surpresa e alegria de receber Paulo e Nilma do Grupo Logos, e nós estamos conversando sobre os 30 anos desse grupo, que eu já até andei dizendo por aí, viu, Paulo e Nilma, que vocês são uma lenda viva da música cristã brasileira. Porque, porque quem não ouviu, acho que vocês, até uma leitura minha aqui, o Brasil começou a explodir o crescimento evangélico a partir da década de 80 de uma forma impressionante, né? E quem foi se convertendo nesse período, obviamente, ouvia Elo e ouvia Grupo Logos. Então, eu digo isso a partir do meu próprio testemunho, né? Já disse isso para vocês pessoalmente. Então, é um prazer muito grande ter vocês no nosso programa. Agora, eu queria que vocês contassem um pouco sobre como é a formação do grupo. Porque eu já me encontrei com vocês em várias oportunidades, desde 1983, 84, quando aconteceu aqui em Brasília. Eu não morava em Brasília na época, o acampamento louvor aqui, e foi, vocês não imaginam, naqueles dias eu mal dormi à noite, porque o Júlio César, que era o líder do grupo, ele falou assim: Carlinhos, você vai cuidar da música no evento, vai tocar com Wesley Marlene, vai tocar com o grupo do Agape, mas o grupo logo vai estar lá. Eu falei: caramba, vou conhecer esse pessoal pessoalmente, né? Eu vi que desde então o grupo passa por várias formações, até filhos de vocês já integraram o grupo, né? Quais são os critérios? Como é que vocês selecionam o pessoal?
Bom, tem um lado engraçado, né? Sim. E tem um lado sério. O lado engraçado é que a gente brinca com o pessoal que para entrar no grupo precisa ser crente em primeiro lugar e tal. Mas em segundo lugar precisa ser feio e terceiro precisa ser flamenguista.
Até hoje a maioria tem sido.
Então tem uns que não são flamenguistas, aí você imagina o que acontece, né? Mas a gente, no começo, sabe, Carlinhos, a gente pensou que o grupo logo seria um grupo assim permanente, perene, né? Eu não sei por que essa ideia estava com a gente, mas aí com o passar dos anos a gente começou a perceber que o Senhor ia mudando, tirava um, colocava outro, não acontecendo necessariamente como os nossos colegas do VPC, né? Vencedores por Cristo, que faziam uma troca de equipes cada ano e tal. Mas então é essa troca que vai acontecendo, às vezes dentro de um ano, dentro de dois, três anos, é natural. Sai um guitarrista, entra outro, sai um baixista, entra outro, né? Vocal. Então, e os critérios que a gente tem, na realidade, para que essa mudança aconteça, é que as pessoas, primeiro, sejam convertidas de verdade, sejam pessoas que tenham um bom testemunho, sejam pessoas que olhem para missões e para o trabalho do Logos com essa visão ministerial, com essa visão missionária, e não necessariamente só pelo lado artístico, né? Eu posso dizer sem dúvida alguma que nós nunca tivemos, assim, necessariamente no grupo, uma estrela, sabe? Um camarada desses assim, famosos e tal, não. É pessoas simples que vem das igrejas e que se dedicam integralmente, que vão aprendendo. Logo acaba sendo também meio que uma escola. De modo que é uma coisa natural. E durante esses 30 anos já tem passado mais de 70 pessoas aí que participaram.
Nilma, quem é que ficou mais tempo no Logos, que você tem a ideia? Talvez alguém que contribuiu com o grupo mais tempo, assim, né?
Eu estou lembrando do Pepe, que é lá do Rio, mas ele trabalhou conosco como técnico de som, acho que por 10 anos consecutivamente. E depois ainda ficou um tempo trabalhando com a nossa agenda.
Exato.
Agora, na equipe de música, se você me pegou assim meio de surpresa, vou ter que pensar duas vezes para te responder. Mas uma coisa interessante é que eu brinco sempre, dizendo, as pessoas às vezes perguntam, né, mas só vocês dois que são do grupo, né, que começou, falei, mas já pensou se todos estivessem conosco com essa nossa idade, que velharada no palco seria? Então é melhor a gente trocar, botar a moçada, eu brinco assim, né? Mas realmente muita gente já passou, e uma coisa muito boa é que a maioria, pelo menos daqueles que nós temos conhecimento, a grande maioria está no ministério. Ou pastores, ou ministros de música, esposas de pastores, sabe? Então, né? E todo mundo, e quem não está no ministério assim especificamente, mas continua firme no Senhor. A grande maioria. Talvez tenhamos uns dois que a gente tem tido notícia de que não estão bem, temos orado por eles. Mas assim, isso alegra muito nosso coração, saber que Deus tem sido fiel. Mesmo quando eles saem, Deus ainda continua, né, cuidando. Isso alegra muito nosso coração.
Nós tivemos um bom tempo, né, bem, com o Roberto Mouzinho, né, o Beto, e a Vanja, eles ficaram bastante tempo.
Verdade.
O próprio Fabinho agora já está com vários anos, né, no grupo. Já está indo para 10 anos no grupo. Então, algumas pessoas ficaram assim bem mais tempo. Mas a gente não necessariamente estipula um tempo para quando a pessoa vem. A gente gostaria que ficasse pelo menos um ano por causa da questão de agenda, e não dá tempo de trocar o músico ou missionário no meio do período.
Mas a grande maioria ficou sempre mais que um ano, né? Zé Carlos, estou lembrando também.
Zé Carlos também ficou bastante tempo, anos. Baterista.
Que bom. E eu, de vez em quando, eu recebo a agenda de vocês e fico impressionado, porque vocês rodam o Brasil inteiro no ônibus, né? Porque hoje tem muito artista gospel que, se não for de avião, ele não viaja, e se não ficar no hotel 5 estrelas, né? Obviamente, eu não estou aqui trazendo não creio que o artista cristão, ele não tem que ficar em hotel 5 estrelas, né? Mas a gente tem que aprender a comer o filé e a roer o osso. Me impressiona realmente a agenda de vocês. Vocês continuam rodando o Brasil?
Sim, é porque, Carlinhos, a gente pensou o seguinte. Eu lembro do Elo. O Elo, nós viajamos um pouco. Não tanto, viajamos um pouco. O trabalho foi mais de distribuição do material e tudo mais. Mas no tempo do Logos, nós passamos muitos anos trabalhando assim em finais de semana, atendendo a convites para alguns dias na semana. Mas depois de algum tempo, a gente chegou à conclusão de que nós precisávamos aproveitar muito mais a oportunidade que Deus nos dava com esse ministério e sair mundo afora. E ficamos pensando, como é que a gente vai fazer isso? Aí olhamos também do ponto de vista das igrejas. Se a gente quer, por exemplo, visitar igrejas, é muito fácil você estar morando em São Paulo e visitar igrejas em São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, está todo mundo ali. Mas e aquelas igrejas lá em Manaus, lá em Roraima, lá em Boa Vista, no Acre? Como é que fica esse pessoal, né? Aí a gente quer ir lá nesses lugares também. Então, só tinha um jeito de fazer isso. As igrejas jamais poderiam receber um grupo completo, como a gente vai, inclusive levando equipamento, se não fosse de avião, coisa assim. Não, quer dizer, não tinha igreja que pudesse fazer isso, na verdade. Então, criamos, porque isso aí já foi feito antes por outros grupos, mas resolvemos usar o ônibus e sair, fazer uma agenda elástica, né, assim, cada dia num lugar, daí a agenda ficar cheia desse jeito, e fazer uma parceria com igrejas, com pastores, sabe, em todo o Brasil. Então nós dividimos isso em 3 viagens grandes por ano, 2 meses, 2 meses e meio cada viagem dessa. A nossa família já estava criada, né, os filhos já temos netos e tal, então a gente tinha um pouco mais de liberdade para isso. E aí, recrutando essas pessoas de tempo integral, a gente tem feito isso. Não é uma coisa muito fácil, né, volto a dizer, mas é o único jeito de você aproveitar mais o tempo que tem para alcançar especialmente essas igrejas que estão em lugares remotos onde a gente jamais poderia ir.
Paulão, eu fiquei sabendo que você é o motorista do ônibus.
Ah, rapaz, eu sou sim, porque eu curto muito. Ainda parece que foi hoje, alguém falou comigo, poxa, mas o ônibus de vocês faz lembrar o ônibus do Milad. E eu lembro que uma vez nós fizemos uma gravação lá no Cambuci, no ex-estúdio do Grupo Elo, lá no Cambuci, nós fizemos uma gravação, aí foi o pessoal do Milad, convidamos várias pessoas, foi o João Alexandre, foi muita gente, pessoal até dos Jovens da Verdade, naquela oportunidade. Enfim, fizemos e estavam os dois ônibus parados, o nosso e o do Milad. E os dois eram idênticos, eram 362 da Mercedes, né? Era uma aventura olhar para aqueles ônibus assim e tal. Então, desde aquela época, a gente já viaja pelo Brasil afora, desde viajar com Kombi, com Fusquinha, né, com Veraneio. Logo começou com a Veraneio, levando as caixas de som em cima, parecia o carro do circo, né? Mas foi muito bom. E hoje a gente continua fazendo isso, né, com o Cometão lá, com o Dinossauro, que aliás... Porque a gente leva tudo aqui. A gente chega em igrejas que tem bom equipamento, bom som, mas chega em outro lugar que não tem. Então a gente leva e isso é abençoador, né?
É, que bom. Ótimo. Vamos ouvir mais uma canção? Agora nós vamos ouvir Portas Abertas, uma canção de 1987 e, sem dúvida alguma, também uma das músicas que são sempre muito pedidas. E aí, Nilma, fala pra gente sobre essa música.
Essa música, se nós fizermos o repertório e não cantarmos, o pessoal no finalzinho manda bilhetinho. Ou grita lá do meio, Portas Abertas. Então, realmente é uma música que fala muito, né? Ela é muito direta. E eu não sei, há músicas realmente que, quando casa direitinho mesmo, né? A letra e a melodia, né? E a unção do Senhor, a graça do Senhor, não tem como não mexer, né? Então essa é uma das músicas mais pedidas.
Ok, vamos ouvir então Portas Abertas, Grupo Logos, nesse especial de 30 anos desse maravilhoso grupo. Vamos ouvir.
Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho. para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e
Se já era bom na revista, ficou ainda melhor em podcast. Novos Acordes.
Nós estamos aqui agora nesse quarto bloco e me surgiu uma pergunta aqui, uma ideia. Como é que é? Vocês já... Essa coisa da música é uma coisa de família? Vocês trouxeram isso mediante o Evangelho? Vocês se, a conversão se deu já depois de um tempo? Como é que é? Primeiro, vamos começar pelo Paulo.
Olha, papai era músico, papai tocava violão, papai participou de grupo vocal, sabe? Isso não na área evangélica, na área secular. E papai sempre me incentivou muito, me encorajou bastante. Eu desde menino, era convidado pelo vovô para participar dos cultos, né? Vovô muito dedicado ao Senhor, fazia cultos na casa dele. E então me convidava para cantar. E eu me lembro que fiz isso algumas vezes. E o tempo foi passando, eu na igreja sempre tive uma vontade muito grande de compor, compus desde menino. Me recordo que eu fiz uma música ainda garoto, e era uma música romântica que falava a respeito de amor, e tinha uma frase que eu dizia: venha brincar de amor. Aí eu me lembro que meu pai olhou para minha mãe e ele deu uma piscada, ele pensou que eu não tivesse visto, mas eu vi, e ele disse baixinho: o que que esse menino sabe disso? mas a música já estava ali, e eu me recordo que nunca compus assim com nenhuma pretensão de gravação ou de coisa, compunha porque vinha no coração, né? Então essa coisa, uma vez, uma outra coisa interessante que eu perguntei para o papai, eu falei: pai, me responda aí, você é meu amigo, me diga uma coisa, você acha que eu poderia ser um cantor? Eu não lembro que idade eu tinha quando fiz essa pergunta para ele, mas ele muito sincero, ele disse: filho, você não tem uma grande voz. E eu me recordo disso, e sei que naquela oportunidade ele falava sobre grande voz, porque as vozes que tinham eram vozes potentes dos cantores naquela época, que tinham uma garganta, que não precisava nem usar microfone, que era a voz poderosa, né, e tal. Então ele disse: você não tem uma grande voz, nesse sentido ele falava, mas se você souber usar o talento que Deus deu para você, você vai ser bem sucedido. Essas foram palavras do meu pai. Mas ainda assim eu nunca olhei, sabe, essa questão de cantar e viver o Evangelho através da música veio só mesmo quando a gente foi para o seminário. Que Deus foi abrindo as portas e entrando nessa questão de poder gravar e tudo. Então eu acho que vem. Eu creio, Carlinhos, eu acho que você também deve pensar assim. Eu acho que nós fomos separados em questão de ministério, nós fomos separados antes da fundação do mundo para fazer aquilo. Eu acho que Deus nos preparou mesmo antes da nossa conversão para fazer, para cumprirmos o seu propósito. Eu acho que a música, a musicalidade, isso já vem lá de trás, né? Já havia sido preparado pelo Senhor. Eu olho desse ponto de vista no meu caso.
Eu também concordo, é isso mesmo. E você, Nilma? Qual que é a sua experiência? Você também já vem de um berço evangélico e a música na sua vida, na sua família?
Fui levada à igreja desde bem pequena, né? Minha mãe já era convertida, meu pai não. Meu pai só se converteu já bem idoso. Mas desde pequenos, eu e meus irmãos fomos levados à igreja. E na igreja, né? Música sempre existiu na igreja, ainda existe. Então, desde criança, participava em coraizinhos de crianças, na adolescência também. E aí mesmo até jovens, né? Inclusive, Paulo e eu somos da mesma igreja, se você não sabe. E crescemos juntos. E cantávamos juntos, inclusive, num grupo também já de jovens. E apesar de que estivemos na igreja todo esse tempo, minha conversão só se deu depois que eu já era adulta. Mas sempre participávamos em programações de música na igreja, mas nunca tive essa pretensão de cantar. Não, acho que o Paulo também não, não tínhamos mesmo. Mas Deus foi canalizando, né? Aí quando fomos para o seminário, lá foi separado um oiteto, né? Foram separadas 8 vozes, 4 masculinas, 4 femininas. Eu fiz parte desse oiteto, Paulo também. E depois do oiteto ainda existiu um quartetinho também, que foi muito bom.
Bem, ficamos juntos.
E aí ficaram três vozes masculinas e a minha como feminina. E depois de um tempo, né, depois de Paulo, nós começamos esse trabalho de uma igreja, como ele já falou, surgiu ela e tudo mais, mas sempre assim, fazendo back, coisa assim, até que de repente o arranjador achou que eu podia solar alguma coisa, então estamos aí até hoje, né? Mas assim, a coisa surgiu naturalmente, sem nenhuma pretensão, não tínhamos essa pretensão, vamos cantar e gravar, as coisas foram acontecendo naturalmente. E estamos aí, até agora.
Mais pela visão, sem dúvida alguma, mais pela visão ministerial, pelo chamado, por aproveitar o talento de Deus, do que necessariamente por olhar só do ponto de vista de uma veia artística.
Muito bom. Gente, muito legal bater papo com vocês. E eu acho que hoje eu estou aqui tirando muitas dúvidas que eu tinha, né? E saber dessa história bonita, dessa trajetória toda que Deus tem dado a vocês e abençoado a igreja mediante a instrumentalidade, né? De vocês, com instrumentos nas mãos do Senhor, né? Sim. E eu louvo muito a Deus e agradeço a Ele por isso. Eu queria agora, para encerrar o nosso programa, que vocês nos deixassem o contato do Grupo Logos. As pessoas que hoje gostariam de ter esse relacionamento com vocês, um telefone ou mesmo por e-mail, vocês podiam deixar esses contatos aí.
Então, eu quero voltar um pouco lá atrás e eu sei que talvez tenha muita gente curiosa a respeito disso. Há um site do Elo, é um site moderno. Ele foi feito pelo Tim, que foi o baterista do Elo, né, e cunhado do Jairinho. O Tim fez esse site, está muito bonito, tem muitas fotos, tem muita coisa lá de trás. Então você pode procurar, procura por Grupo Elo. Tá? Eu não sei exatamente o endereço agora de cabeça.
Entra no Google lá, bota
no Google, Grupo Elo, site oficial. Aí você vai ter várias informações lá, muito interessante. Inclusive até também sobre a possibilidade de adquirir material música por música, porque o Timóteo botou isso no mundo inteiro através da rede social. E nós, o nosso contato, inclusive para pastores, para igrejas, para qualquer pessoa, é através do nosso site, que é www.logos.com.br. Tudo hoje a gente faz através do site, inclusive a questão de agendamento, tudo é via site. Material, adquirir material, tudo por lá. Tá bom?
Ótimo, tá bom. Paulo e Nilma, vamos encerrar o programa agora. Eu gostaria que vocês escolhessem uma música do coração, do repertório do Logos nesses 30 anos. Que vocês pudessem falar de uma música, a sua música, Paulo, a sua música, Nilma. Vamos lá.
Bom, é muito difícil escolher uma música. Eu acho que você deve sentir a mesma coisa que nós, né? Há quem diga que as músicas são como filhos, e realmente é assim, cada um tem o seu recado. Mas eu não posso deixar de mencionar a música Autor da Minha Fé, que tem sido para a gente um marco muito grande, até por causa da nossa fé em que Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. E todos nos ajuntaremos naquele momento especial. Então, em cada trabalho que a gente faz, cada gravação que a gente sempre termina com essa canção. E eu tenho dito incansavelmente que a gente sempre canta como se fosse a última vez. Então eu escolheria essa canção.
Antes que a Nilma escolha dela, eu queria que você me contasse, eu quero saciar a minha curiosidade aqui, matar minha curiosidade. Como é que você fez essa canção? Ela surgiu quando?
Então, nós morávamos, Nilma e eu, morávamos em Atibaia, junto com o Dr. Jairo, que era o pai do Jairinho, né? Ele tem uma casa muito grande, tinha uma outra casa onde a gente residia. E então, bem na frente dessa casa tinha um bosque, né? com vários árvores ali, frutíferas e tudo mais. E eu estava sentado embaixo de um caramanchão, né? E ali eu estava com meu violão e fazendo minha devocional. E naquele dia estava um céu muito azul, com algumas nuvens brancas, é por isso que isso é mencionado na música, inclusive. E eu estava meditando exatamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Quando fala a respeito do arrebatamento da igreja. Então, quer dizer, diante dessa palavra ali, foi muito fácil escrever essa canção. A Bíblia é muito rica e essa inspiração... veio de uma forma assim muito, muito tranquila.
Grande inspiração. Música realmente maravilhosa. E a sua música, Nilma?
Adivinha. não tem jeito. Várias músicas são, eu creio que todas, né? Não é nenhuma pretensão ou querer, a gente querer se gabar, mas acho que todas as músicas, e eu preciso falar sobre isso, o Paulo tem sido muito agraciado pelo Senhor em termos de composição. Aliás, é bom que se diga que eu não componho nada. Às vezes as pessoas acham que tem música minha. Não, eu não tenho esse dom, mas o Paulo tem sido muito agraciado com as letras que Deus tem dado a ele. Então, todas as canções acho que são muito bonitas, mas realmente Autor da Minha Fé não tem para ninguém. E nós já gravamos essa música a primeira vez com o Elo mesmo, e com o Logos acho que já gravamos 3 ou 4 vezes em trabalhos diferentes, com arranjos diferentes. E nós cantamos essa música, Carlinhos, se nós cantarmos 300 vezes no ano, nós cantamos 300 vezes Autor da Minha Fé, todos os dias, quando terminamos o trabalho. É sempre a última canção. E não tem nenhuma vez que a gente não se emocione, porque é uma verdade mesmo, né, que estamos cantando, e ansiamos realmente a volta do Senhor Jesus e imaginando como vai ser, né? Então, para nós é sempre uma emoção muito, muito grande, uma promessa que será cumprida. E para mim é sempre muito emocionante cantar essa música, então a minha preferida é ela também, Autor da Minha Fé.
Que bom. Bem, muito obrigado, Paulo, Nilma, pela presença de vocês, por esse bate-papo tão gostoso. Deus abençoe a caminhada de vocês.
Nós é que agradecemos, Carlinhos, e rogamos ao Senhor que a gente continue aí cada vez mais próximos, mais unidos nessa batalha, santa batalha, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus e divulgar a Palavra de Deus via essa arte maravilhosa que é a música. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa maravilhosa que você é, e que Deus continue frutificando tremendamente através de sua vida.
Que Deus continue abençoando sua família, que nós conhecemos e amamos, e abençoando seu ministério, e que pela graça do Senhor continuemos aí sendo usados por Ele como meros instrumentos. Obrigada.
Amém. Obrigado, Paulo. Nilma, fica aí então com vocês, Autor da Minha Fé, e a gente volta em qualquer momento com um novo podcast, Novos Acordes. Um abraço, até a próxima.
Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha. Som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
www.ultimato.com.br.